O Mato Grosso costuma ser um ponto fora da curva na pecuária brasileira. Maior rebanho, muita oferta. Vamos ver então como que está, se realmente está fora da curva nessa entressafra mais acentuada no Centro-Sul. Vamos então ao nosso boletim do Boi Gordo. Carlos Eduardo Dias, Sinop, Mato Grosso, do grupo Marca 40, estava me esquecendo, vai nos dar então uma ideia de como ele está vendo esse mercado ali, sobretudo na região dele, das propriedades lá de Alta Floresta. Carlos, bom dia, seja bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, Carlos.
Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estarmos juntos e poder colaborar de alguma maneira com alguma informação regional nossa.
Prazer é todo nosso. Carlos, vamos começar o seguinte. Como que foi a safra de bezerro aí do grupo, Carlos? Vocês conseguiram uma boa rentabilidade, vendeu tudo? Como que foi aí?
Nós sempre temos a liquidez total da nossa produção, né? Já não temos mais nenhum carimbo desmandado. Estamos agora trabalhando com os primeiros bezerros da estação de monta do ano passado, projetando para o ano que vem. Porém, os preços foram satisfatórios diante do mercado, mas inferiores de 2018, 17 e 16. Então, nós fechamos com um faturamento igual em termos de valor, porque a nossa quantidade aumentou, mas em relação a preço por cabeça e quilo de bezerro, foi inferior. E isso com um custo operacional maior, né? A gente tem custos aí de nutrição e de outros insumos derivados que vem por conta do frete, que aumentou. Então, o custo operacional aumentou, o faturamento igualou por conta da quantidade que aumentou, mas foi inferior. Então, o cenário está desse jeito para a gente, né?
E, Carlos, você acha que podemos chamar de sucesso, já que vocês conseguiram dar liquidez total para isso, mas você acha que o que ajudou isso foi que os preços caíram? Se os preços tivessem um pouco melhores, mais ou menos como foi a safra passada, você acha que o mercado ia dar uma segurada nas compras, Carlos?
Não, a gente trabalha com a liquidez total porque é o mercado que coloca o seu preço, né? A gente não tem defesa nos nossos leilões e não segura produto. O que o mercado paga, leva. É, como a gente tem feito um bom produto, fruto de muitas inseminações, seleção de matrizes, essa coisa toda, então tem vendido bem toda a nossa safra. O que acontece é que o mercado hoje está diferente de 2 anos atrás. Está todo mundo em situação difícil, né? Não está nada fácil. E está todo mundo tentando fechar a conta. Eu entendo que a lucratividade na atividade é baixíssima quando existe, mas o que está acontecendo é pagando as contas, né?
E, Carlos, só reportando aqui, há um tempo atrás, conversando com Francisco Vilas Boas, lá de Juína, lá a noroeste aí de onde você está, né? Que também estava bem forte na cria. Ele falou que estava tentando sair da cria também e ir para a recria e engorda, para não ficar muito espremido numa margem só, né? Quer dizer, e vocês hoje também não estão só fazendo cria, né, Carlos? Vocês têm já um ciclo mais completo, tem vaca, etc. É mais ou menos isso, Carlos. Está todo mundo diversificando também para não ficar. Quem está na engorda vai para a cria também, e quem está na cria quer diversificar também, Carlos?
Na verdade é o seguinte, a gente sempre acha o capim do vizinho melhor, né? Mas não é bem assim. Nós engordamos alguma coisa hoje em termos de vaca descarte e novilha, mas o macho mesmo vai 100% para venda. Eu acredito que hoje você tem que ter um pouco de volume para diluir custo e ter um preço um pouco mais atrativo. Tem volume para oferecer para a indústria, volume para oferecer no mercado. Quando você parte para todos os ramos da pecuária, que seria cria, recria e engorda, você tem que ser cada vez mais profissional, porque os números são mais apertados, certo? Você tem menos poder de compra no touro, menos poder de compra no semi, tem menos poder de compra na ração, você tem menos poder de oferta na indústria, né? É possível, mas eu acho que você concentrar seus esforços, suas energias numa atividade, acho que ainda é um pouco melhor. Nós temos sim a indústria como uma segunda ou terceira fonte de renda, mas por uma estratégia dentro da fazenda mesmo, uhum, né? Mais pensando na fêmea, não tanto no macho.
Entendi, entendi. E, Carlos, você, os custos que você acaba, você falou que teve um custo operacional aí relevante e que acabou tirando um pouco da rentabilidade por cabeça aí da tua safra. Mas você não tem uma integração aí com o grão? O grupo tem, né, Carlos?
Não, não. O que nós temos hoje é um arrendamento de grão, nós temos áreas arrendadas para grão, uhum, e nós temos uma intensificação, nós reformamos pasto com a tecnologia de uma lavoura, se é que eu posso dizer, uhum, muito bem intensivo. Temos em torno de 7% a 8% da área, uhum, estamos reformando aí de 1.000 a 1.200 hectares por ano, uhum, de acima de 10 operações por hectare, uhum, desde estoca, enleramento, a catação de raiz, calcário, adubo, tudo, né? Uhum. E o adubo esse ano disparou, né? Você pega o calcário hoje, é mais caro o frente do que o calcário, uhum, né? Hoje está muito mais caro o calcário que o ano passado. O adubo nem se fala. Então, você imagina você vender um bezerro hoje em quilos mais barato que o ano passado e você reformar um pasto de 20% a 30% mais caro que o ano passado. Uhum. Então, não é fácil, né?
Perfeito.
E se você não reformar a longo prazo, você não consegue se manter na atividade, né?
Uhum. Carlos, qual foi o teu melhor preço que você conseguiu aí para a bezerrada aí?
Olha, o melhor preço que eu consegui foi R$6,70.
Uhum.
O quilo do bezerro, né?
Uhum.
E o mais barato foi R$5. Isso depende de momento, estabilidade, volume, localização e padronização do lote,
uhum,
né?
Perfeito. Com quantos quilos, Carlos?
Média esse ano de 231 quilos. Uhum. Não me falha a memória, média das mamas, né?
Uhum.
Teve pico de 320, né? E teve os bezerros mais fracos de 190, 195 quilos, né?
Entendi.
Que normalmente são bezerros filhos de primípara, alguma coisa assim.
Uhum. E, Carlos, agora, o mercado, na verdade, é o mercado que estabeleceu. Você não fechou como você disse, você não fechou cotação. Mas, de todo modo, o mercado também é puxado pelo boi gordo, né, Carlos?
Hoje, todo mundo que vai comprar um bezerro, uma reposição, faz conta em arroba, ver quanto está vendendo boi, né?
Uhum.
Agora, o que acontece é o seguinte, aqui está amarrado, o boi não sobe, a escala está longa.
Uhum.
Né? Você vê escala aí de 15 a 30 dias em indústria,
uhum,
né? Então, não está assim, um cenário muito otimista para o lado do pecuarista, mas não podemos desanimar, não.
Uhum.
Né? A gente sabe que a pecuária tem os seus ciclos, esse ciclo negativo aí tem se mantido muito longo,
uhum,
mas a gente tem que se manter na atividade, porque não é uma atividade que você consegue entrar ou sair do dia para a noite, né?
Entendi. Carlos, está mais ou menos quanto deve estar abrindo a semana aí? Acho que uns 135, alguma coisa assim?
Eu vou falar em relação à fêmea, à vaca, não o boi, que eu vendi vaca essa semana.
Uhum.
Eu vendi vaca essa semana, vai embarcar semana que vem a 122,50 com 30 dias. Mas, uhum, a gente tem visto aí de 120 a 122 com 30 dias,
uhum,
tá?
Uhum.
Dependendo da localização e volume,
uhum,
e baixo de 129 a 131.
Uhum.
Algumas coisas diferentes, alguns negócios específicos, né? De padronização, volume e localização, né?
Claro, claro. Isso daí faz parte. E, Carlos, então aí os frigoríficos não estão competindo muito pela carne, não, né, Carlos?
Esse momento, pouca gente tem gado gordo de qualidade, a não ser confinamento e semi-confinamento, né?
Uhum.
Nós estamos aí no pico da seca, né?
Uhum.
Meados de agosto. Então, além de ter uma baixa oferta de qualidade, né? Em contrapartida, tem muito confinamento soltando gado, né?
Uhum.
Então, no confinamento, a fêmea não fecha a conta. Fecha no macho com milho barato, né?
Uhum.
Mas é o que a gente tem visto.
Agora, o que dá para perceber também, né, Carlos, é que tem muita oferta no Mato Grosso, né? Não adianta que é uma relação que acaba sendo perversa para o setor, né? A gente conversa com vários produtores, né? Você acompanha a gente, e muitos estão dizendo que, às vezes, a própria eficiência que está dando a intensificação, alocação por hectare aí, de 3, 4 cabeças, uma boa lotação, tecnologia, às vezes a eficiência ainda não está sendo paga, né, Carlos?
Eu concordo. E o que acontece é o seguinte, o produtor aqui que tem a terra, né, o proprietário, uhum. ele tem duas opções, ou ele vai para o gado ou ele vai para o grão. Se ele está numa região desfavorável de topografia, uhum. ele não tem outra opção de rentabilidade. Uhum. Né? Você vai em outros lugares aí no Brasil, né? Você tem uva no sul, você tem cana, estado de São Paulo, você tem café em Minas, você tem um monte de coisa, mas aqui na região, nossa, se você pensar a nível Sinop, Sorriso, Lucas, é topografia favorável à lavoura e pronto. Se for pensar para o norte do estado, região mais dobrada, uhum. né? É pecuária. Uhum. Pecuária, indústria frigorífica e pronto. Então é difícil, né, pro pecuarista também. E ele vai investindo em tecnologia, aumentando sua produtividade, uhum. e o consumo e as indústrias não vão aumentando. Então, uhum. né?
Entendi. Carlos, se você arrendasse mais terra, tirasse mais pasto de produção e arrendasse mais terra, você teria mais rentabilidade com arrendamento para grãos, Carlos?
Se a gente fizer uma conta rápida, né? Eu tenho hoje 2.200 hectares de soja, né? Uhum. Eu pego um arrendamento aí de 10 a 11 sacos, que está bem localizada. A soja mais barata do mês desse ano foi de 78, uhum. média de 70,50. Então, eu estou tendo uma rentabilidade aí de 700 a 750 reais por hectare. Uhum. Com eficiência hoje na cria, você consegue de 300 a 400, com eficiência. Uhum. Né? Algum pico de 400, 500. Então, você tem que imobilizar, você tem que trabalhar, você tem que operacionar tudo para ter uma rentabilidade menor do que a lavoura hoje no arrendamento. Uhum. Então, tá difícil, né? Para motivar o pecuarista, né?
Exatamente. É uma relação bem diferente, bem distante, né? De 750 para 350, 400, né, Carlos?
Isso que é aqui, né? Mas se você pensar a nível do estado de São Paulo, você tem a cana ainda que compete com o grão, né?
Exatamente.
Que é superior ainda, né? Uhum. Então, aí o cara fala assim, ah, eu vou plantar soja, eu vou arrendar para usina. Às vezes é melhor você arrendar para usina se tiver uma de credibilidade perto. Que não vai se incomodar tanto, né?
Exatamente. E lembrando, né, Carlos, que aí também, daqui a pouco, as usinas de etanol de milho vão expandir mais ainda os seus horizontes aí no Mato Grosso. E aí a concorrência com a carne, com a pecuária vai ser maior ainda, né, cara?
É, já está acontecendo, né?
Já está acontecendo, claro.
Uhum. Já tem construção aqui. Então, o que acontece? Aquele milho do milho safrinha lá da frente, uhum. que é uma opção o confinamento, uhum. vai acabar indo para a indústria. Aí indo para a indústria vai ficar mais caro o milho. Ficando mais caro o milho, fica mais caro a diária do confinamento. Exatamente. Ficando mais caro a diária do confinamento, e o boi não decolar, daí que viabiliza mesmo o confinamento.
Exatamente. Esse é um cenário que deve estar sendo esperado aí, né? Vamos aguardar. Carlos Dias, foi um prazer então falar com você. Abrimos a semana do boi gordo aqui, falamos bastante de conjuntura, da cria. Abrimos com você então de Sinop e também Alta Floresta aí. Tenha uma boa semana, viu, Carlos? Muito obrigado então.
Um forte abraço a todos, que todos tenham muita coragem e esperança que tenhamos dias melhores.
Exatamente.
Uma nação.
O Notícias Agrícolas vai ficar por perto acompanhando vocês, Ricardo. Forte abraço.
Um abraço, obrigado, tchau.
Situação complicada, né? Como a gente tem visto no Mato Grosso. Quem está na cria conseguiu vender a safra de bezerro, mas a preços só conseguiu o mesmo faturamento porque aumentou a produção, porque manteve pelo menos a mesma produção. Agora, cabeça por cabeça, acabou perdendo dinheiro, né? Custo alto, muita oferta, o boi andando de lado, o boi gordo, quer dizer, então, escala para 15, 30 dias, um cenário complicado, como Notícias Agrícolas tem visto aqui no Mato Grosso. CPEA segunda-feira, boi gordo, uma altinha de 0,41%, indo a R$ 145,05. Vamos ver hoje como ficou então na segunda-feira, vamos esperar. Agosto, o B3, agosto 18, 146, sem variação hoje. O setembro, zerado, sem negócio. O outubro, a R$ 149,90, caiu 0,07%. E o novembro, a R$ 149,65, com uma alta de 0,07%. Fique com a gente. Notícias Agrícolas volta a qualquer momento. Obrigado.